Sejam bem-vindos ao Dum Takatá Podcast, o podcast que casa música com a dança. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo do Takatá Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a Tunísia. Isso mesmo, a Tunísia, esse país que fica no norte da África. Bom, quando a gente pensa em músicas árabes, né, muitas vezes a gente se esquece de duas coisas. Uma, que muitos dos países árabes ficam no continente africano, que é o caso da Tunísia. E dois, a gente se esquece de ver exatamente onde é que fica esse país, porque a localização do país também conta muito sobre a história. Nas minhas pesquisas, aqui na internet da vida, eu encontrei um mapa que mostra o quão próximo a Tunísia fica da Itália. A Tunísia ela fica lá entre a Argélia e a Líbia, e a Itália está acima no mapa. Isso daí é um pouquinho do resumo do que se passou por lá. Teve uma invasão do Império Romano muito grande, uma influência muito grande. E a gente tem também semelhanças com regiões vizinhas, tanto com relação a hábitos, quanto com relação a vestimentas, que a gente vai ver na parte da dança. A Tunísia, ela é também considerada uma das potências da África. É um país considerado um dos leões africanos, que é o nome dado a esse conjunto de países, que inclui também Egito, se eu não me engano, outros ali da proximidade da Tunísia também. E o brasão de armas da Tunísia tem um leão, motivo pelo qual o grupo do qual faço parte, o Zahira, escolheu representar o arquétipo do leão durante o Festival Florescer. A gente tem muito mais coisa, claro, para falar sobre a Tunísia. Quando você procura foto do país, fotos de lugares do país no Google, você vai encontrar muitas construções com aquela cor azul, que se eu não me engano, é o mesmo tom de azul que a gente encontra também no Marrocos, que é o azul de Majoré. Eu espero estar falando corretamente. Enfim, foi um cara lá que ele influenciou na arquitetura, no design. A gente vê muito isso em Marrocos e na Tunísia, encontrei essa cozinha azul. Acredito que por eles terem sido colônia francesa também. Então, um pouco desse senso estético também foi passado para o lugar. E é lindo, gente. Eu acho sensacional. Adoro essa cor de azul, esse tom de azul. A gente também vai ter nesse país uma variedade muito grande de danças. E aí fica até complicado para a gente dizer dança da Tunísia. A gente se refere como se tivesse uma, mas eu tenho certeza que não há só uma, né? Não existe país com só uma manifestação cultural. De forma geral, o que a gente associa como dança da Tunísia é aquela com o vaso na cabeça, um lencinho, e que as mulheres usam túnicas bem folgadas e tal, e usam muitos adereços de medalhas, geralmente prateado, dourado. E aí a gente pensa, não, peraí, eu nunca vi dança da Tunísia antes. Isso daí eu acho que nem existia na época da Era de Ouro. Aí eu digo para vocês, existia sim. Se a gente pesquisar dança da Tunísia, a gente vai encontrar a Asa Sharif dançando. Não sei se vocês se lembram de um vídeo em que ela tá com uma espécie de diadema na cabeça, um adereço meio tribal, E tem tudo a ver. Na Tunísia, metade do local é desértico. A gente tem grupos berberes que vivem lá. Eu acho particularmente muito interessante, muito bonitinho os símbolos berberes. Não sei se vocês já viram. Quando a gente chega para pesquisar Tunísia no Google, a gente também encontra ela escrita nesse idioma berbere. Então, a gente sente uma coisa meio tribal quando a gente está falando da dança local. Mas e os movimentos, né? Que movimentos são esses? Quando eu fui ver, né, pela primeira vez, danças da Tunísia, danças folclóricas, a gente vê que tem muito pano, uma coisa que lembra um pouquinho a túnica romana. Os movimentos, eles são diferentes daqueles que a gente está acostumado no folclore egípcio. Eles são movimentos expansivos, soltos e uma particularidade. Elas dançam na ponta do pé. Pois é, um folclore que se dança na ponta do pé. Tem muita elegância, tem chutinhos, tem certos pulinhos, certos chutinhos, mas ao mesmo tempo tem muita força no quadril. E essa força no quadril, ela gera um impulso, ela reverbera no resto do corpo. O braço da bailarina, ele reverbera. Não vai estar aquele braço duro. Ele é um pouco solto, ele é um pouco informal, que parece, né, que a pessoa está dançando tudo errado. A gente tem aquela impressão de poluição visual, de sei lá, tá tudo estranho. Mas é porque na realidade elas dançam assim. Claro, a gente traz adaptações para o palco. Quando a gente traz para o palco, a nossa tendência é tornar aquilo mais próximo do balé e tal. Mas na realidade, a dança das mulheres no local, as danças folclóricas, elas são muito assim. E as cores das roupas, né? Eu sempre vejo cores vibrantes. Vejo aquela túnica, aquela blusa folgadona, e é como se fosse um vestidão folgado, na verdade, né? Com um cinto branco no meio, cheio de pompons de um lado e do outro. Elas vão se movimentando e vão, vamos dizer assim, às vezes segurando alguns adereços, como o jarro na cabeça, né? E geralmente de branco mesmo só tem o cinto. E algumas eu já vi com jarro branco também, mas não é uma regra. Interessante que eu encontrei também homens dançando. É, tem um vídeo que eu achei na internet, e aí eu espero conseguir pegar o link aqui para mostrar para vocês, que tá um homem dançando, né, com a mulher, só que é no palco. Eu não sei quanto aí de adaptação houve, mas ele faz movimentos muito parecidos com o que as mulheres fazem também. Muito twist, como eu falei, muita força no quadril. Eu vejo às vezes em manifestações folclóricas, como se fosse uma data comemorativa da independência da Tunísia, alguma coisa assim. Eu vejo algumas fotos desse tipo na internet e eu percebo que eles colocam muito o símbolo da Tunísia, né? Que é a lua com a estrela. É, a bandeira tunisiana, ela é toda vermelha e tem essa lua com a estrela. Então, às vezes, esses símbolos eles também podem aparecer, né, na manifestação cultural. E quando a gente fala da música, né? Como é que é essa música? Primeiro ritmo que eu ouvi, eu demorei muito a entender o que era aquilo. Onde começava o ritmo, onde terminava o ritmo. Então, comecei a perceber que tinha um dum, né, mais forte e tinha às vezes mais de um tambor. Tem um vídeo que eu achei e estou mandando para vocês, que tem um cara tocando um instrumento que faz um sonzinho parecido com um mismar, mas não é um mismar. É tipo uma gaita de fole. E outros homens ficam lá tocando tambores, aquele tambor pequenininho, que faz um som diferente, né? Com relação à música ainda, achei aqui alguns cantores. Tem uma mulher que é Saliha, ela tem algumas músicas beduínas, tem um CD dessa Saliha, Salihah. Achei também um CD que é Traditional Tunisian Dances. Inclusive tem uma música lá que se chama Chab, né? Então é interessante a gente ver que, independente do país, o Chab ele não pertence só ao Egito. Qualquer dança que seja do povão. Então a gente tem essa expressão do Chab também na Tunísia, lembrando que lá eles falam árabe. Então essa palavra também existe por lá. Bom, essas são algumas das informações básicas que eu consegui aqui sobre a dança da Tunísia e sobre o país. Eles tiveram eleições também recentemente, mas ainda não me informei muito sobre isso. Então fica aí outra deixa para quem quiser pesquisar, ou de repente eu até coloco um link aqui também sobre as eleições que ocorreram na Tunísia. Mas eu queria dizer para vocês também o seguinte: eu tinha muito mais informações, só que o meu bloquinho de notas travou. Aí, quem sabe a gente faz uma parte 2, não é mesmo? Uma parte 2 sobre a Tunísia, ou de repente sobre algum outro país aí que vocês tenham interesse em conhecer. Como o nosso podcast ele é gravado muitas vezes em fim de semana, período assim, fim de mês e tal, fica difícil da gente organizar isso tranquilamente para eu poder entrevistar pessoas. Mas caso vocês queiram saber mais sobre a dança da Tunísia, eu recomendo também falar com minha professora, a Jana Torres, lá em Olinda, que andou pesquisando bastante e que montou a coreografia do grupo Zahira, tá certo? Se vocês quiserem ver pessoas também de outros estados, eu vi que a Nilza Leão também tem um trabalho sobre isso, que a gente tem outros profissionais em outros estados também. Até mais, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E qualquer coisa, só falar com a gente na página @zaljanrecife, ou então na nossa página @flora_suade ou márcio_saide1, número 1, tá ok? Beijo, tchau, tchau.